Vacina contra coqueluche para gestantes agora é oferecida de graça na rede pública.
China volta a comprar carne bovina brasileira.
Amanhã será o leilão para contratar obras de linhas de transmissão de energia elétrica em 8 estados. A energia gerada vai ser transmitida para todo o país.
Criado o Idioma Sem Fronteiras, programa para alunos e professores aprenderem línguas estrangeiras.
Segunda-feira, 17 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Agora é oficial, o Brasil vai poder voltar a vender carne de boi para a China.
O comércio estava embargado desde 2012, quando houve uma suspeita de doença conhecida como mal da vaca louca no Paraná, que não foi confirmada.
O fim do embargo chinês já tinha sido anunciado em julho deste ano, mas foi oficializado neste fim de semana, durante reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da China, Xi Jinping, na Austrália.
A repórter Daniela Almeida tem as informações.
A China é considerado o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2013, o comércio entre os dois países superou os 83 bilhões de dólares. Com o acordo bilateral assinado no fim de semana, a expectativa do governo brasileiro é vender entre 800 milhões a 1 bilhão e 200 milhões de dólares de carne para a China em 2015. De janeiro a outubro deste ano, a exportação de carne de boi brasileira foi de aproximadamente 4 milhões e 800 mil dólares, o que representa um aumento de 11,6% ao vendido no mesmo período do ano passado. E para abrir mais mercados internacionais, as exportações de carnes brasileiras, somente neste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento negociou a reativação do comércio pecuário bovino com a Arábia Saudita e também reabriu os mercados do Egito e do Irã.
E a presidenta Dilma Rousseff esteve na Austrália representando o Brasil na reunião de cúpula do G20, o grupo formado pelos países mais ricos do mundo.
A reunião terminou neste domingo com o compromisso de impulsionar o crescimento econômico internacional e aumentar a geração de empregos.
No G20, Dilma Rousseff participou de todas as reuniões. Durante a cúpula, foram aprovadas 800 medidas para promover um crescimento econômico mundial de 2,1% até 2018. A presidenta afirmou que um importante passo foi dado.
Essa reunião do G20 foi uma reunião importante no sentido de definir os próximos passos, principalmente porque todos nós consideramos dentro da reunião que teria havido uma frustração do crescimento. Se esperava, no início do ano, um crescimento mais robusto. E esse crescimento não se verificou da forma como a gente esperava.
O documento final do G20 afirma que para a economia mundial voltar a crescer e gerar empregos, a principal medida a curto prazo é incentivar o consumo da população. Para isso, os países devem equilibrar as dívidas internas e colocar em prática políticas flexíveis que permitam investimentos públicos e privados. Outra ação acertada entre os líderes mundiais, segundo a presidenta Dilma Rousseff, foi retomar as discussões para liberar o comércio mundial.
É uma preocupação clara do G20 a discussão sobre o que o comércio bilateral e também o plurilateral, ele não substitui a necessidade de uma rodada mais compreensiva que a rodada de Doha. A rodada de Doha, ela deve voltar à mesa com um plano de trabalho mais sistemático, uma vez que um dos seus obstáculos, que foi o acordo entre os Estados Unidos e a Índia, foi superado, pelo menos é o que tudo indica. Então nós esperamos que isso seja também um elemento de estímulo e de garantia de um nível mais elevado da atividade econômica, decorrente da possibilidade de você destravar o comércio internacional.
Os líderes mundiais ainda se comprometeram em incluir mais de 100 milhões de mulheres no mercado de trabalho até 2025, combater as mudanças climáticas, garantir o acesso da população à energia e educação e implementar a reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional, para dar maior poder de decisão aos países emergentes. De Brisbane, na Austrália, Paulo La Sálvia.
A rodada Doha, que a presidenta Dilma comentou na reportagem de Paulo La Sálvia, são negociações entre as maiores potências econômicas do mundo, com o objetivo de diminuir as barreiras comerciais entre os países.
Antes da reunião do G20, o Brasil também participou de um encontro do BRICS, bloco que fazemos parte junto com a Rússia, Índia, China e África do Sul.
Um dos temas em debate foi a criação do Banco de Desenvolvimento do Bloco. É o que detalha o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que acompanhou a presidenta Dilma no encontro.
Nesse momento em que se fala em aumentar investimentos em infraestrutura, por exemplo, é muito importante a implementação rápida do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e nós concordamos em tomar providências para que ele comece a funcionar a partir de julho do ano que vem, que é quando haverá uma próxima reunião dos BRICS na Rússia. Então nós vamos indicar um conselho de administração provisório e também alguns membros da diretoria, de modo que ele já comece a trabalhar mesmo antes de termos a liberação do Congresso para a instalação do banco.
Ainda na Austrália, a presidenta Dilma também comentou sobre a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga denúncias na Petrobras.
Segundo a presidenta, um diferencial desse caso é que ele está sendo investigado de forma aberta e transparente.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as investigações na Petrobras vão mudar as relações entre sociedade, Estado e empresas privadas.
Eu acredito que a grande diferença dessa questão é o fato dela estar sendo colocada à luz do sol. Por quê? Porque esse não é, de fato, eu tenho certeza disso, o primeiro escândalo. Agora, ele é o primeiro escândalo investigado, que é diferente. Isso eu acho que mudará para sempre as relações entre a sociedade brasileira, o Estado brasileiro e as empresas privadas. O fato de nós, neste momento, estarmos com isso de forma absolutamente aberta, sendo investigado, é um diferencial imenso.
A Operação Lava Jato da Polícia Federal entrou na sétima fase com a prisão de 23 pessoas na última sexta-feira. De acordo com as investigações, diretores da Petrobras fraudavam contratos com empresas fornecedoras para receber propina. A presidenta Dilma disse ainda que não se pode condenar a Petrobras. O que deve ser condenado, segundo ela, são as pessoas, os corruptos e os corruptores.
Nós tivemos o primeiro escândalo da nossa história investigado. Aí há aí uma diferença substantiva. E eu acho que isso pode, de fato, mudar o país para sempre. Em que sentido? No sentido que vai se acabar com a impunidade. Essa é, para mim, a característica principal dessa investigação. É mostrar que ela não é algo engavetável.
Deflagrada em março deste ano, a Operação Lava Jato levou à prisão ex-diretores da Petrobras e executivos de empresas que tinham contrato com a estatal. Reportagem Luana Karen.
E aqui no Brasil, o presidente da República em exercício, Michel Temer, se encontrou nesta segunda-feira em São Paulo com o príncipe Guillaume de Luxemburgo.
O tema do encontro foi a relação econômica entre os dois países. O repórter Leonardo Meira tem mais informações.
A reunião aconteceu no pavilhão de autoridades do aeroporto de Congonhas, na capital paulista. O Grão-Ducado do Luxemburgo é um país do noroeste da Europa. Faz fronteira com França, Alemanha e Bélgica e é um dos maiores investidores aqui no Brasil. De 2012 a 2013, os investimentos ultrapassaram 5 bilhões de dólares em diversos setores, como extração de minérios, fabricação de autopeças, obras portuárias e fluviais. O príncipe e o ministro das Finanças de Luxemburgo têm compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Participam de visitas empresariais e financeiras e de um seminário sobre o mercado financeiro do país europeu.
E o presidente em exercício, Michel Temer, participou hoje aqui em Brasília do seminário Pacto pela Boa Governança, um retrato do Brasil.
Promovido pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, o encontro teve o objetivo de apresentar ao presidente da República e a todos os governadores eleitos um documento contendo diagnósticos sobre importantes temas do país.
Os debates sobre a boa governança trataram da gestão de recursos humanos e materiais, da prestação e da qualidade dos serviços, da integração entre órgãos e do planejamento de obras nas áreas da saúde, educação, previdência social, segurança pública e infraestrutura, tanto na esfera nacional quanto no âmbito dos estados. O levantamento é resultado de 2 anos de trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados. O presidente da República em exercício, Michel Temer, afirmou que o estudo pode ajudar a aprimorar a administração pública no Brasil.
Eu acho que ajuda muitíssimo. Vocês viram que é um belíssimo diagnóstico, eu já conhecia boa parte desse diagnóstico, feito pelo Tribunal de Contas da União. Servirá, naturalmente, para orientação de todos os poderes constituídos. Eu até registrei um agradecimento ao presidente Augusto Nardes pela circunstância de que nós estamos inaugurando um outro momento no país, que não é mais um momento político-eleitoral, mas é um momento político-administrativo. Eu acho que este foi o primeiro passo para a inauguração dessa nova forma.
Durante o evento, o presidente em exercício Michel Temer, governadores eleitos e representantes de municípios, órgãos públicos e entidades também assinaram a Carta de Brasília pela Governança, um compromisso pelo diálogo entre as instituições para o aperfeiçoamento da administração pública e o desenvolvimento integrado do país. Reportagem João Pedro Neto.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Já está disponível no Sistema Único de Saúde a vacina contra a coqueluche para grávidas.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Arthur Chiouro. A repórter Priscila Machado tem mais detalhes.
A vacina contra a coqueluche para as grávidas busca imunizar os bebês que têm menos de 6 meses de vida. A vacina deve ser aplicada entre a 27ª e 36ª semana de gestação, ou até no máximo 20 dias antes do parto. A mãe, além de ficar protegida contra a coqueluche, passa anticorpos para o bebê durante a gestação. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, isso garante imunidade para a criança antes que ela complete o ciclo de vacinas contra a doença.
A coqueluche, ela se manifesta de maneira mais grave entre os bebês até 6 meses de vida. E é por isso que é fundamental ele herdar da sua mãe a defesa enquanto o seu organismo vai sendo estimulado através da vacinação que ele começa a receber pelo calendário a partir do 2º mês de vida, para que ele possa formar as suas próprias células de defesa, seus anticorpos.
A coqueluche é uma doença infecciosa que pode causar complicações como a pneumonia. Após a década de 80, o número de casos da doença diminuiu em todo o mundo, mas a partir de 2011 foi verificado um aumento das notificações, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
A vacina é testada, utilizada em muitos países, em todo o mundo, inclusive aqui na América Latina, que confere uma grande proteção, 97% de eficácia da coqueluche para os bebês, até porque em todo o mundo estamos observando um aumento no número de casos de coqueluche e também de óbitos nos bebês.
A psicóloga Melissa Mazzarello, que mora em Brasília, está grávida do 2º filho. Ela conta que já estava preocupada em se proteger contra a coqueluche e até mesmo pesquisou a oferta da vacina em clínicas privadas. Agora, com a imunização pelo SUS, ela afirma que vai ficar mais tranquila com a saúde do bebê.
A preocupação é com o neném já desde a barriga, né? Para que ele nasça já bem saudável. O máximo que eu puder fazer, eu vou fazer para que isso aconteça.
Quase 3 milhões de grávidas devem ser vacinadas, além de cerca de 320 mil profissionais de saúde de maternidades e UTIs neonatais. A vacina contra a coqueluche já está disponível nos postos de saúde do SUS, que também oferecem para as grávidas vacinas contra a influenza, difteria, tétano e hepatite B. Reportagem Priscila Machado.
Vai ser feito amanhã, terça-feira, na sede da Bovespa, em São Paulo, um leilão para construir mais linhas de transmissão de energia elétrica no país.
A ideia é diminuir riscos de queda no fornecimento de energia e criar infraestrutura em locais onde está prevista a instalação de parques eólicos que utilizam o vento para gerar eletricidade.
Juntas, as empresas vencedoras do leilão vão construir quase 4.700 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica. As obras vão ocorrer em 8 estados: Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A energia, no entanto, vai ser interligada a um sistema nacional e transmitida para todo o país. Estão previstos R$6,3 bilhões em investimentos. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, comenta os benefícios da instalação das novas linhas de transmissão.
São empreendimentos que vêm na linha de tornar mais robusto o sistema elétrico brasileiro, na medida em que essas linhas que vão ser construídas, elas vão ser importantes para conferir segurança ao crescimento da carga nessas diversas regiões do país.
Ao todo, vão ser construídas 33 linhas de transmissão e 22 subestações. Os prazos para que as novas linhas de transmissão comecem a operar varia de 30 a 42 meses a partir da assinatura dos contratos em março de 2015. As obras das linhas de transmissão e subestações de energia elétrica devem gerar 21 mil empregos. Reportagem Isabela Azevedo.
O Inglês Sem Fronteiras passa a fazer parte de um programa maior criado nesta segunda-feira, o Idiomas Sem Fronteiras.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Com o programa, a meta do governo é expandir o ensino gratuito de outras línguas estrangeiras para estudantes do ensino superior, professores e técnicos, além de ampliar o ensino do português para estrangeiros. Carolina Rocha tem as informações.
O programa Idiomas Sem Fronteiras nasce com um objetivo claro: fortalecer o ensino de línguas estrangeiras no país. A ideia é repetir para outros idiomas a estratégia do Inglês Sem Fronteiras, que desde 2012 promove o ensino gratuito do inglês para estudantes universitários, ajudando na preparação para as provas exigidas de proficiência em inglês. Hoje, o Inglês Sem Fronteiras oferece o teste de nivelamento, cursos virtuais e presenciais nos núcleos de línguas de universidades que fazem parte do programa. Com a expansão para o Idioma Sem Fronteiras, 6 outras línguas além do inglês entram no programa de capacitação: francês, espanhol, italiano, japonês, mandarim, alemão e português voltado para estrangeiros. Serão atendidos não só estudantes e professores do ensino superior, mas também professores de idiomas que ensinam na rede pública de educação básica. Para isso, poderão ser firmadas parcerias com municípios, estados, Distrito Federal e instituições privadas. O programa vai dar suporte aos participantes do Ciências Sem Fronteiras, que em 3 anos já pagou 74.731 bolsas de intercâmbio para graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior. Os Estados Unidos e o Reino Unido, que têm o inglês como língua oficial, são os dois principais destinos dos estudantes que recebem bolsa. França vem em 3º lugar, Canadá em 4º e Alemanha em 5º lugar.
7h19, no horário brasileiro de verão.
Índice divulgado hoje pelo Banco Central aponta recuperação da economia brasileira.
O dado é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto do país, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo Brasil.
Com esse indicador, o Banco Central verifica antecipadamente o desenvolvimento do país a partir da observação de variáveis oriundas de 3 setores-chave da economia: agropecuária, indústria e serviços.
A estimativa sobre a atividade econômica inclui a produção estimada para esses setores, mais os impostos sobre os produtos.
As informações são do repórter Leandro Alarcon.
A economia brasileira apresentou crescimento de 0,6% no 3º trimestre desse ano, período que vai de julho a setembro. Os dados são do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Em setembro, o último mês do trimestre analisado, o avanço foi de 0,4% em relação a agosto. os números ficaram acima da média prevista pelo mercado, que girava em torno de 0,1%. O indicador de atividade econômica do Banco Central busca antecipar o índice de desenvolvimento do país e os dados são uma prévia de como a economia brasileira deve fechar o ano.
A crise no abastecimento de água da região metropolitana da capital paulista foi discutida hoje aqui em Brasília pelo grupo de trabalho formado por representantes da União e do governo do Estado de São Paulo.
As ministras do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e do Planejamento, Miriam Belchior, participaram do encontro.
Foi uma reunião para detalhar projetos de obras que o governo de São Paulo quer realizar para resolver o problema da falta d'água no estado. Na semana passada, o governador Geraldo Alckmin solicitou à presidenta Dilma Rousseff recursos para as obras. Na reunião de hoje, representantes do governo de São Paulo apresentaram os estudos ou projetos que já existem sobre os empreendimentos propostos. Nesta terça e quarta-feira, segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, esses documentos vão ser analisados por técnicos do governo federal. E uma nova reunião com os técnicos do governo paulista vai ser realizada na quinta-feira.
A gente espera na quinta ter essa análise mais detalhada realizada para que na próxima semana o governo federal possa apresentar uma resposta à demanda feita pelo governo do estado, pelo governador Geraldo Alckmin.
O governo de São Paulo solicitou os recursos do governo federal para executar 8 obras, como perfuração de poços artesianos, interligação de sistemas de abastecimento e construção de estações de tratamento, com custo total de R$3,5 bilhões. Os prazos de conclusão, segundo o secretário de Planejamento de São Paulo, Júlio Semeghini, vão de 1 a 3 anos. Reportagem Ricardo Carandina.
Já está disponível a restituição do sexto lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2014.
Mais de 2 milhões de contribuintes foram contemplados pela Receita Federal. No total, o crédito bancário chega a R$2,4 bilhões.
Neste lote também foram incluídos contribuintes que passaram pela malha fina entre os anos 2008 e 2013. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano.
Para consultas, basta entrar na página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou no aplicativo disponível para tablets e smartphones, ou ainda pelo Receita Fone, no número 146.
Reconhecida hoje a situação de emergência em 38 municípios de 3 estados brasileiros.
Na Paraíba e em Minas Gerais, a emergência afeta 25 cidades por causa da estiagem.
Já no Rio Grande do Sul, o problema é com as fortes chuvas que atingiram 7 municípios.
O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os locais afetados recebam ajuda federal da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, como assistência às vítimas e outras ações imediatas.
A lista completa das cidades está no Diário Oficial da União de hoje, em www.in.gov.br.
Voz do Brasil!
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente ganharam mais tempo para participar de um cadastramento nacional. O prazo agora vai até o dia 30 desse mês.
A proposta é traçar um perfil dos conselhos, indicando, por exemplo, o número de participantes e os principais problemas enfrentados.
Esse levantamento vai permitir ainda verificar o relacionamento dos conselhos com órgãos públicos e entidades locais e o reconhecimento pelas comunidades onde atuam.
Conselheiros e servidores dos conselhos estaduais e municipais têm até o dia 30 de novembro para fazer o cadastramento na página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no endereço www.sdh.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Vacina contra coqueluche para gestantes agora é oferecida de graça na rede pública.
China volta a comprar carne bovina brasileira.
Amanhã será feito o leilão para contratar obras de linhas de transmissão de energia elétrica em 8 estados. A energia gerada vai ser transmitida para todo o país.
Criado o Idioma Sem Fronteiras, programa para alunos e professores aprenderem línguas estrangeiras.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência Agência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.